Existe.
Então, a ideia é falar um pouquinho disso e que tipos de certificados vocês mais encontram, tem mais contato, de que instrumentos, se também tem certificado de ensaio, porque a análise de certificado, ela tanto vale para certificado de calibração quanto para ensaio. Então, se vocês encontram, passa por vocês algum certificado de ensaio também. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, é isso. A ideia é conhecer um pouquinho do que vocês estão precisando para que eu possa direcionar o curso de hoje para poder atender vocês. Vamos começar aqui, então, com quem? A Fabiane? Fabiane? Fabiane está por aí? Fabiane? Fabiane está por aí. Oi, Fabiane.
Bom dia.
Bom dia.
Tudo
Está frio
bom?
aí, né, Fabiane? Aqui também está.
Tá,
Você
tá
está onde?
frio. Eu estou em Itara.
E aonde é Itara?
É próximo a Santa Maria.
Eita ferro, então tá frio mesmo.
Isso, tá frio.
Conta pra gente, o que que você está trabalhando aí ou vai trabalhar, que tipo de certificado aparecem, enfim, como é que é um pouco da sua história aí com relação ao nosso curso?
Bom, eu vou fazer parte aqui na CIR, aqui na FITUS, da garantia da qualidade aqui. Estamos trabalhando para implantar o sistema da BPL aqui nos ensaios de resíduo e vou trabalhar como substituta da UGQ. Aí os nossos certificados são de calibração de balanças, pipetadores, entre outros.
E você já tem alguém, um grupo de pessoas que fazem essa análise, ou vocês vão começar a fazer
Vamos
agora, a
começar a
partir?
fazer
Vão
isso.
começar a fazer. Tá certo, joia, joia. Tá bom. Tem outras coisas que a gente vai conversar ao longo do curso aqui e que vocês vão poder se colocar, como, por exemplo, vocês só calibram em laboratório da rede brasileira ou não, ou vocês calibram em laboratórios fora da rede. Se vocês têm algum critério de escolha de laboratório, mas isso a gente deixa aqui no decorrer do nosso curso, que vocês podem ir se colocando nesse sentido, porque isso é uma coisa importante. E se não fazem nada disso, a minha ideia é que no final do curso eu vou passar para vocês uma proposta de um roteiro de análise certificado. É uma proposta, evidentemente, vocês vão adotar se desejarem, vão ver se precisam fazer modificações. Mas é um passo a passo que pode ajudar bastante para quem ainda não implementou, né, seguir esse passo a passo ou com algumas modificações. Reinaldo, bom dia. Me conte aí de você.
Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Estão me ouvindo?
Bem, estamos ouvindo bem.
Então, eu sou coordenador de suprimentos da empresa Stell, serviços industriais, certo? A gente basicamente presta serviço de montagem, manutenção industrial. E aí, como você já imagina, né? O que não falta é instrumentos de medição, principalmente na parte de elétrica e instrumentação, certo? E o objetivo, né, a motivação é porque, naturalmente, pela parte de suprimentos, no nosso processo, fica a cargo dessa vaga, né, dessa cadeira, fazer a análise crítica dos instrumentos de acordo com o plano de calibração que nós temos, certo? E tudo começou, né, a necessidade do curso, por uma questão de entendimento, justamente dessa questão da análise, né? Quando a gente faz o plano. Quando a gente estabelece o erro tolerado e nos certificados o que é que deve ser considerado, se apenas é só o erro, se o erro é incerteza. Então, isso foi motivo de discussão comigo, né, pessoalmente com o próprio auditor, né, e a gente tinha pontos de vista diferentes. Então, assim, eu falei, então, vamos dar um passo atrás, vamos pegar mais conhecimento, que é que hoje é praticado, certo, para a gente poder verificar isso. E assim, a intenção também é ser um multiplicador, não só para a área de suprimentos, mas assim como também para a nossa área aqui de qualidade também, certo?
Tá, joia. Tá bom, tá entendido. Valeu, obrigado.
Inclusive, o Alexandre, eu tô com um e-mail aqui para mandar com relação ao que foi pedido ontem, né? Alguns exemplos de
Pode mandar.
certificados. Posso mandar, né?
Pode,
Beleza, vou mandar agora então.
pode mandar.
Beleza.
Tá, joia. Franciele está chegando. Oi, Franciele.
Bom dia, pessoal.
Tudo bem?
Então, eu estou entrando agora para a área de garantia de qualidade. Nossa empresa é um laticínio. A gente produz bebida láctea base para sorvete soft, dentre outros produtos. Então, toda essa parte de calibração de instrumentos, hoje é em parceria, né, qualidade com o pessoal de manutenção, time de manutenção, porém, a análise crítica dos certificados fica conosco, né, da garantia da qualidade. Tinha uma outra pessoa que fazia essas análises, porém, agora será de minha responsabilidade. E aqui a gente trabalha com todo tipo de instrumento, né, então a gente precisa garantir as medições dos instrumentos de laboratório, transmissores de pressão, vazão, temperatura, dos instrumentos das máquinas, né, de envase, pasteurizadores, válvulas de segurança, de parte de caldeira. Então, são toda essa vasta quantidade de instrumentos aí que a gente precisa estar fazendo a calibração e analisar criticamente esses certificados, conforme o Reinaldo comentou. A gente precisa entender a necessidade, qual que é o critério de aceitação ideal, o que dá para a gente melhorar aí nossos PCCs e tudo mais.
Entendido. Obrigado. Olha, nós estamos ainda esperando o Felipe e a Sulamita, mas eu vou seguir aqui a vida, porque quando eles chegarem, eles se apresentam e a gente fica conhecendo eles. Eles ainda não, por alguma razão, não conseguiram.
E, Alexandre, acabou de entrar mais uma participante, Renata. Se quiser anotar aí, ela já está entrando.
Ela já está entrando?
Isso.
Então, vamos conhecer a Renata e vamos ver o que a Renata tem interesse também. Bom, uma coisa que é boa a gente, nesse curso, é que tanto tudo que eu vou conversar com vocês sobre calibração também serve para ensaio. A gente acaba ficando muito ligado nos certificados de calibração, o que é bom, né? Mas esquece, às vezes, que os certificados de ensaio também são analisados. E outra coisa interessante é que a estrutura do certificado de calibração é a mesma estrutura do certificado do ensaio. Não é à toa que tanto o laboratório de calibração quanto o laboratório de ensaio devem seguir a 17.025, a norma 17.025, que aplica para os dois laboratórios. Uma outra coisa interessante é que o cálculo de incerteza, que não é o objetivo do nosso curso aqui, mas que é uma coisa importante no certificado, tanto de calibração quanto de ensaio, só para vocês terem uma ideia, já começo a adiantar um pouco do nosso conteúdo, um certificado de calibração ou um certificado de ensaio só é certificado de calibração ou de ensaio se tiver declarada a incerteza de medição. Então, isso é uma informação muito importante para vocês, porque tem muita gente que emite certificado com o título de certificado de calibração ou de ensaio sem declarar a incerteza. E isso não é um certificado de calibração e nem um certificado de ensaio. E por que que as pessoas fazem isso? A maioria, pouquíssimos fazem de má fé. A maioria faz por ignorância mesmo. O laboratório que está calibrando não sabe o que é calibrar. É claro que isso só vai acontecer nos laboratórios fora da rede brasileira de calibração, porque os laboratórios da rede, eles sabem que, se não souber, eles não são da rede, né? Ou, quer dizer, eles não são acreditados pelo INMETRO. Mas isso é muito importante vocês terem esse conhecimento, porque chega para analisar um certificado. Primeira coisa, corre e vê se tem a incerteza. Tem? Ah, então eu vou começar a analisar. Porque se não tem, eu nem analiso, porque aquilo não é um certificado de calibração. Aí o que nós chamamos isso? Um certificado de verificação. Então, o sujeito foi verificar algum item no seu instrumento, por exemplo, o erro, a tendência, a linearidade, a esterese, a excentricidade, qualquer item. Se dentro desses itens ele também calculou a incerteza, então ele calibrou. Se ele não calculou a incerteza, ele não calibrou, ele só verificou. Então, isso é muito importante, que às vezes a gente compra gato por lebre, lebre por gato, sei lá. A gente acha que está mandando calibrar no laboratório e o laboratório não está calibrando, está só verificando. Mas ele bota o título lá, certificado de calibração, porque essa história de calibração é muito complicadinha, né? A gente vai discutir isso bastante aqui no curso. Muita gente até hoje acha que calibrar é consertar o instrumento. Esse instrumento está bom? Não. Ah, então manda calibrar. Não, manda para manutenção. Não manda calibrar, não. manda para manutenção. Depois que ele estiver bonzinho na manutenção, aí tu manda ele calibrar. Mas, então, isso tudo acontece por uma grande, na minha opinião, né, uma grande razão. É o fato da metrologia não ser ensinada nas escolas, nos cursos técnicos, nas universidades. Então, é um conhecimento tão importante para a indústria que a gente não obtém nos bancos escolares e aí jogam a gente na indústria para trabalhar. Quando a gente chega lá para trabalhar, a gente vê um monte de metrologia e nunca estudou metrologia. Aí é uma patinação. E aí, como nós temos poucos livros de metrologia, o que acontece? A gente não tem muito, não tem os cursos lá na faculdade, nem nos cursos técnicos. Não tem a literatura, tem muito pouca para poder estudar. Aí você vai aprender como? Ouvindo um ou outro falar. Aí você chega na indústria, encontra um cara mais experiente, aí ele fala, não, eu sei o que é isso. Aqui nós fazemos o seguinte, nós fazemos a aferição dos nossos instrumentos. Aí dá até um arrepio de ouvir essa palavra, porque não existe a palavra aferição na metrologia. Aí vocês vão cair para trás, né? Porque vocês devem ter ouvido demais essa palavra aferição. Por que que não existe? Porque a metrologia, desde os anos 80, ela é definida, os seus termos, o seu vocabulário é definido por um livrinho chamado Vocabulário Internacional de Metrologia. Muita gente conhece ele como o apelido de VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia. Esse vocabulário vocês precisam adquirir, ter o quanto antes. É muito fácil. Entra na internet, coloca VIM, V-I-M, INMETRO. Por que INMETRO? Porque aí você vai cair no site do INMETRO e vai baixar gratuitamente o VIM. Se você não quiser baixar no site do INMETRO, você bota VIM, Sociedade Brasileira de Metrologia. Vai cair no nosso site, que também tem lá o VIM. O VIM é um vocabulário internacional de metrologia, a última edição dele é de 2012, e ele é gratuito, você obtém ele gratuitamente. O INMETRO não escreveu o VIM, quem escreveu o VIM foi o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que é o órgão máximo da metrologia no mundo, que fica em Paris. O INMETRO traduziu o VIM para o português. E aí, você tendo esse vocabulário, lá você vai ter todos os termos metrológicos. Então, lá vai estar definindo o que é tendência, o que é erro, o que é linearidade, o que é excentricidade, o que é um... Olha, tem para mais de 500. Eu, no nosso curso, trago alguns desses termos para a gente conhecer, discutir e tal. Mas eu não trago todos, porque são mais de 500, a gente teria que ficar aqui 2 dias só conversando sobre os termos. Mas, se vocês entrarem e colocar lá no Google, VIM INMETRO, por exemplo, estou escrevendo aqui no chat. Pronto, vai aparecer. A última versão é de 2012. Está para ter uma versão agora reformulada, mas ainda não saiu. Está sendo estudado ainda, deve sair em 2022, eu acho. Não temos certeza ainda. Mas está para sair uma nova versão. Então, você não encontra no vocabulário internacional de metrologia a palavra aferição. Por quê? Porque a palavra aferição ela não tem tradução em nenhum outro idioma. Só é usado na língua portuguesa. Por isso que a gente, como o vocabulário é internacional, esse termo não é adotado nos outros países. Você não vai encontrar esse termo em norma nenhuma. Então, por que a gente fala aferição? Porque é um hábito nosso. E se você perguntar a várias pessoas o que ela entende por aferição, cada uma vai dar uma definição diferente. Então, você fica vendo na televisão assim, agora, quando vocês tiverem que entrar no comércio e no shopping, a sua temperatura tem que ser aferida. Ah, é? Então, o que você entende por isso? Que a sua temperatura tem que ser medida. Ah, então aferição é medição? Para essa pessoa que falou isso, guarda. Não, mas vem cá, esse instrumento aqui foi aferido? O que o cara está querendo saber? Se esse instrumento foi calibrado? Ah, então para ele aferição é calibrado? Eu já tenho duas definições para a mesma palavra. Isso não existe na ciência. Agora tem mais. O camarada chega e fala assim, olha, eu vou fazer uma aferição aqui nesse instrumento para ver se ele diminui o erro dele. Ou seja, o cara vai fazer um ajuste no instrumento, mas ele chama de aferição. Então, para ele, aferição é ajuste. Então, como aferição não tem no vocabulário internacional de metrologia, vocês fazem assim, risca do seu vocabulário essa palavra. Não use essa palavra para nada, nunca, esqueça. Se você quer falar mediu, é medir. Calibrar é calibrar, verificar é verificar, ajustar é ajustar. Não tem aferição. Então, você descobre quando a pessoa não conhece muito metrologia, quando ela começa a falar assim, não, mas nós estamos aferindo o nosso instrumento, aí você fala, epa, aferindo o instrumento, largou-se, porque ninguém está aferindo nada. Não tem esse termo, não existe no vocabulário. Beleza, mas esse termo é muito usado, principalmente para os antigos. Então, os antigos passam isso para os mais jovens. Por quê? Porque não tem escola de metrologia, não tem livro de metrologia, então a gente fica aprendendo com os outros. Só que os outros, mais antigos, podem passar a coisa errada para frente, sabe? Então, o cara fala assim, não, há 30 anos eu faço desse jeito. Pode ser brilhante a forma que ele faz há 30 anos ou ele pode estar fazendo errado há 30 anos, entende? Então, o fato de estar fazendo há 30 anos não significa que está sendo bem feito. Ele pode estar há 30 anos fazendo errado. Também pode estar fazendo certo, mas não é a prerrogativa. Eu tenho muitos anos da minha empresa. É importante, a experiência é importante, mas como é essa experiência? Essa experiência é uma experiência boa ou há 30 anos você faz lambança na empresa? Então, tem muita gente que pensa que o tempo é tudo. O tempo é muito, mas o tempo bem utilizado, né? Mal utilizado é que é o problema. Olha, quem está chegando aqui é a Renata, que chegou. Bom dia, Renata. E está chegando quem mais? A Renata está em duas, então... E só a Renata, né? O Reinaldo. Não, o Reinaldo está aí. A Sulamita e o Felipe aqui ainda não. Renata, bom dia, Renata. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo jóia. Olha, Renata, nós estamos aqui, na verdade, batendo um papo com o pessoal, esperando vocês chegarem, e também o pessoal está se apresentando. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você o seguinte, qual o seu objetivo com o curso? Se vocês aí, no trabalho, vocês já fazem análise de certificado, pretendem começar a fazer, se vocês analisam só certificado de calibração, se analisa também ensaio, que tipo de instrumentos mais aparecem para você analisar ou que vão aparecer? Um pouquinho da motivação para fazer esse curso.
Na verdade, eu trabalho na área de inspeção veicular e eu sou responsável técnica da área. A maior parte das minhas atividades é mais referente a área mesmo, mas tenho essa parte de análise de certificado de calibração e eu sinto uma deficiência nessa análise porque eu não tive um treinamento específico para isso. Então, eu estou aqui nesse curso para poder aprimorar, poder analisar o certificado com a técnica, né? Uma clareza melhor. E os equipamentos que a gente usa aqui é manômetro, medidor de espessura, ultrassônico, trena, escala.
Entendo.
São os que mais a gente usa.
Tá certo, tá jóia.
O oxi-explosímetro também.
Tá bom. Jóia. Obrigado, Renata. Olha, vamos então começar. Está faltando ainda o Felipe e a Sulamita, mas eu vou iniciar aqui. Já iniciamos, né? Mas agora eu vou projetar aqui nossa apostila, né? Para a gente começar o conteúdo já de maneira formal. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui a apostila para projetar aqui para vocês. Olha lá. Se vocês precisarem fazer alguma pergunta ao longo aqui do nosso curso, pode fazer na hora, não precisa esperar, não precisa... Quer perguntar, quer falar, abre o microfone e manda ver. Se você, sei lá, por alguma razão, não está com o microfone legal, pode também mandar aqui para o chat, eu fico de olho e vou e respondo, enfim. Então, vamos lá. Análise crítica de certificado pode ser um certificado de calibração, como pode ser um certificado de ensaio. Então, eu já começo aqui... já inaugurando, dizendo para vocês que a gente só calibra instrumento de medição. Então, eu não calibro uma cadeira. A cadeira não é um instrumento de medição. Eu não calibro café. Café não é um instrumento de medição. Café, cafezinho que a gente toma, a gente não calibra o café. A gente não calibra também a janela, eu não calibro a caneta, eu não calibro... Ah, quando eu vou fazer exame de sangue, eu vou lá e o técnico vai, a técnica, recolhe meu sangue. Aí ele pega esse meu sangue para analisar. Será que ele vai calibrar o meu sangue? Não, ele não vai calibrar o meu sangue, porque meu sangue não é um instrumento de medição. Então, uma coisa legal é, eu só calibro instrumento de medição, aquele instrumento que é destinado a medir. Medir temperatura, medir comprimento, medir umidade, medir. medir pressão, medir massa, medir. Então, isso é um ponto importante. Eu nunca vou ter um certificado de calibração de um não instrumento de medição. Agora, e o ensaio? O ensaio a gente faz para descobrir propriedades físicas, químicas, biológicas de substâncias. Então, eu ensaio a cadeira. Ah, por que eu quero ensaiar uma cadeira? Para ver quanto que ela suporta de peso. Eu ensaio o café. Para quê? Para saber o quanto de pureza tem nesse café. Esse café foi misturado com cevada? Tem quanto de cevada misturado nesse café? Quando eu pego meu sangue para fazer a análise clínica, o exame de sangue, o que os técnicos vão fazer com o meu sangue é um ensaio. Eles vão ensaiar o meu sangue. Para quê? Para descobrir qual é o meu colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, glóbulos brancos, vermelhos, aquelas coisas todas que a gente vê no exame de sangue. Então, é bom ter isso em mente. Eu só calibro instrumentos de medição. E o que não é instrumento de medição, eu ensaio. Eu posso ensaiar um instrumento de medição? Posso. Eu posso ensaiar um instrumento de medição. Mas, de uma maneira geral, o instrumento de medição, quase sempre eu só calibro. Mas tem alguns casos que eu posso ensaiar. Por exemplo, existe na indústria um termômetro muito conhecido chamado PT100, que é um termômetro de resistência, um termômetro de platina. E eu, quando vou calibrar o PT100, uma das etapas da calibração do PT100 é um ensaio que eu faço no PT100. Chama-se ensaio de isolação. É porque o PT100, essa platina que fica encapsulada, que fica envolvida por uma haste de aço inox, essa platina ela tem que estar isolada da carcaça do aço inox. Porque se ela não estiver isolada, como tem que passar corrente por dentro do PT100, essa corrente vai fugir pela carcaça. Então, eu isolo, eu não, né? O cara que fabrica lá o PT100 isola isso aqui com um material isolante. Normalmente é uma cerâmica. E se ao longo do tempo essa cerâmica quebra e perde a isolação, vai haver fuga de corrente pela carcaça. Então, quando a gente vai calibrar o PT100, uma das etapas é fazer um ensaio de isolação para ver se ele está isolando, a platina está isolada da carcaça. Então, é possível fazer um ensaio. Deixa eu contar para vocês uma situação muito de fronteira entre ensaio e calibração. De uma maneira geral, o ensaio e a calibração são bem distintos e a gente identifica com facilidade. Não é instrumento de medição, eu ensaiei. É instrumento de medição, eu calibrei. Mas tem essas fronteiras. Por exemplo, o PT100 é um instrumento de medição que eu calibro e também ensaio. Quer ver uma outra fronteira que é muito comum na indústria? É a famosa estufa. A famosa estufa. A estufa é um ambiente, né? um equipamento, que ele gera uma temperatura, a temperatura que eu desejar, lá dentro dessa estufa. Então, é uma geladeira do quente, não é uma geladeira do frio, né? Então, eu abro, coloco alguma coisa lá dentro, fecho a portinha e programo para 60 graus, 80 graus. Vai depender muito da estufa, do meu interesse e tal. O que a estufa tem? A estufa é um equipamento que, acoplado a ele, tem um instrumento, que é o termômetro. E, junto com esse instrumento, está ligado um medidor, né? um controlador que vai controlar a temperatura e que também vai medir a temperatura e vai colocar num display assim, se é 60 graus, se é 70 graus. E esse instrumento, esse equipamento chamado estufa, eu calibro ou ensaio? É um exemplo bem de fronteira, sabe? Bom, vai depender muito do que você quer fazer. Se eu quero saber qual é a uniformidade de temperatura dentro da minha estufa, eu vou ensaiar. Por quê? Porque a estufa em si não é um instrumento de medição. Ela tem um instrumento de medição junto com ela, que é o termômetro. Mas ela, se eu tirar o termômetro da estufa, a estufa pode continuar funcionando. É claro que vai ser uma tristeza, né? Porque ela pode começar a esquentar, mas eu não tenho mais o controlador, ou até posso deixar o controlador, mas eu tiro o termômetro, eu não sei que temperatura que eu estou, por isso que não vale a pena tirar. Mas a estufa ela existe independente do termômetro. O termômetro está ali como instrumento de medição para medir a temperatura que a estufa está. A estufa não depende do termômetro, mas é claro que nós dependemos desse instrumento para saber qual é a temperatura que está dentro da estufa. Então, se eu quero saber a uniformidade da temperatura dentro da estufa, eu faço um ensaio. Se eu quero calibrar o termômetro que está preso na indústria, na estufa, aí eu faço uma calibração. Então, quando eu chamo um laboratório, e muitas vezes a gente faz assim, chama um laboratório para calibrar essa estufa. Tudo bem, não vamos ser tão rigorosos assim. Mas o que significa chama um laboratório para calibrar a estufa? Chama um laboratório, esse laboratório vai calibrar o termômetro e vai ensaiar a estufa. Muitas vezes a pessoa chama isso tudo de calibração. Tá bom, mas não é. A parte de uniformidade é um ensaio e a parte que eu estou calibrando o instrumento, aí sim é uma calibração. É porque eu não calibro uma geladeira, compreende? Pensa numa geladeira em casa. Eu calibro uma geladeira? Não, não calibro uma geladeira. A geladeira não é instrumento de medição. Ah, então o que eu faço na geladeira? Eu faço um ensaio. Eu posso fazer um ensaio para saber como que a temperatura é distribuída dentro da geladeira. Eu posso fazer um ensaio para ver qual é o consumo de energia elétrica daquela geladeira. Se ela é uma geladeira classe A, B, C, sabe essas coisas que classifica em termos de consumo? Então, eu não calibro uma geladeira. A geladeira não é instrumento de medição. Agora, se dentro dessa geladeira eu acoplar um termômetro, aí eu posso calibrar o termômetro que está na geladeira. Entende essa diferença? Não é difícil de entender, mas é uma fronteira. E muita gente confunde isso, faz uma salada do cão. Quem vai analisar certificado precisa saber qual é a diferença entre um certificado de calibração e um certificado de ensaio. Senão, ele, poxa, vai se guiar só pelo nome? E se o cara errar o nome? Se o cara pega um instrumento e coloca no título do documento certificado de ensaio, aí você vai olhar e fala assim, pô, mas é um instrumento e ele está ensaiando? É possível, mas aí você tem que ver o que ele está fazendo para estar ensaiando esse instrumento. Aí o que ele vai fazer? O que é o ensaio? É descobrir uma propriedade, o quanto que o instrumento está isolado, por exemplo, qual é a distribuição de uma determinada variável ao longo do instrumento, se o instrumento é grande, na ponta, no meio, enfim. Mas, de uma maneira geral, o instrumento a gente calibra e o que não é instrumento a gente ensaia. Eu estou aqui conversando com vocês e estou projetando aqui para vocês um pouquinho da minha apresentação.
Ô, Alexandre.
Apresentado também. Diga.
Reinaldo, até pegando essa situação que você pontuou agora, eu fiquei até acho que tem uma outra situação que eu acho que é bem limiar. Por exemplo, o detector de tensão, que a gente tem muito aqui, certo? Ele não é um instrumento que tem, vamos dizer assim, você não faz uma leitura nele, ele só diz o seguinte, se tem tensão ou não tem numa linha de transmissão ou naquele instrumento que você vai trabalhar, certo? Nessa situação, eu faço uma calibração, porque é o seguinte, eu tenho detectores de tensão para classes de tensões diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um detector de tensão para 35 kV, eu tenho já um detector de tensão para 127 volts. Então, para esse tipo de situação, é uma aferição ou seria uma calibração?
Se é uma calibração ou um ensaio, né?
Ensaio, desculpa.
É muito fronteira mesmo, é uma boa pergunta, porque eu assim, para ter certeza na resposta, eu teria que conhecer mais esse equipamento ou instrumento, mas pelo que você me disse, para mim eu apostaria muito mais no ensaio do que numa calibração, mas eu precisaria conhecer mais ele, mais a fundo, eu não conheço esse instrumento, né? Mas pelo que você
me disse, vamos dizer assim, ele tem um bem mais popular, que ele é como se fosse uma canetinha, que residencial, né? Vou falar o mais simples, né? Que para uso residencial, que ele é uma caneta, que você encosta na tomada e ele acende uma luz, certo? Que aí você sabe se tem ou não tem tensão. Então, assim,
então,
mais
é um ensaio. É um ensaio. Ele não mede nada no sentido de te dar valores, mas ele simplesmente, mediante uma tensão, ele responde acendendo uma luz ou
isso,
levantando um ponteiro, sei lá, alguma coisa assim.
É um
ensaio. E vocês não se assustem, porque é possível você encontrar laboratórios de calibração que façam ensaio. Geralmente, esses instrumentos de fronteira acontecem muito. Vou dar um exemplo da estufa. Se você quiser ensaiar a sua estufa na rede brasileira de calibração, sabe quem você deve procurar? Um laboratório de calibração de temperatura. Aí você vai falar, poxa, mas eu quero fazer um ensaio na estufa, por que, que eu vou procurar um laboratório de calibração em temperatura? Porque esse serviço foi destinado ao laboratório de calibração. Quem fez isso foi a CEGECRE. CEGECRE é a coordenação... CEGECRE é a coordenação do... A coordenação de acreditação do Inmetro. Então, foi a CEGECRE que, na hora de definir o escopo e tal, o escopo de ensaio de estufa, por exemplo, ficou a cargo dos laboratórios de calibração da área de temperatura. Então, isso dá ainda mais uma confusão. Então, é possível que esse ensaio que o Reinaldo tá descrevendo para a gente, desse detector de tensão, esteja na responsabilidade de um laboratório que calibra na área elétrica. Mas mesmo ele se calibrando na área elétrica, ele vai fazer um ensaio. O ensaio faz parte do escopo dele, mesmo ele sendo um laboratório de calibração. Então, é comum isso acontecer, principalmente quem está na fronteira, né?
E, por curiosidade, eu acabei até olhando aqui o arquivo que eu te mandei, e um deles é um detector de tensão. E no título dele está como certificado de calibração.
Então, possivelmente... Quem fez esse ensaio foi um laboratório de calibração e colocou o título de calibração, quando ele tem muito mais cara de ensaio do que de calibração. Aí nós temos que ver, porque provavelmente, porque ele é um laboratório de calibração, então ele mandou o título certificado de calibração. Tanto o certificado de calibração quanto o ensaio, eles têm a mesma estrutura. Então, se vocês estiverem pensando, poxa, nosso curso vai ser de análise certificado de calibração ou de ensaio? Vai ser dos dois. A estrutura é a mesma, a teoria é a mesma, não muda. Então, isso é bom, porque o que aprender para um serve para o outro. Mas tem essa particularidade, né? E aí é o que eu digo, nós temos que ver por que, que ele colocou o título de certificado de calibração. Eu acredito que ele tenha colocado porque é um laboratório que calibra na parte elétrica e colocou o nome, mas no meu modo de ver, isso é um ensaio, não é uma calibração, porque esse equipamento não é um instrumento de medição, porque ele não está medindo nada no sentido de me dar valores, né? Ele é um passa, não passa, né? Uma coisa assim, mas ele está muito na fronteira, então essas coisas que estão muito na fronteira geram muitas dúvidas e tem que ver como a CEGECRE ou o Inmetro ou as normas mesmo definiram esses equipamentos que estão na fronteira, né? Será que eles definiram que isso é uma calibração ou é um ensaio? Então, é uma exceção. A maioria é muito claro a calibração e o ensaio, mas tem aqueles carinhas na fronteira, como esse exemplo do Reinaldo aí. Então, eu estava falando que nós não temos literatura de metrologia. Nós não temos, assim, nós temos muito poucas. Eu escrevi um livro de metrologia, que é esse livro, Metrologia e Incerteza de Medições, Conceitos e Aplicações. Já é o quarto livro que eu escrevo de metrologia. Esse livro é um livro que eu escrevi junto com um amigo, que é o Pedro Paulo, que também é professor aqui da SBM. Mas existem outros livros de metrologia que vocês podem ver. Não são muitos, não. Olha, existe o livro do Albertazzi, que chama-se Fundamentos da Metrologia Científica Industrial, acho que esse é o nome. Existe um outro livro de metrologia, não estou me lembrando o autor, mas olha, são muito poucos livros, nós devemos ter uns 4 livros de metrologia em português. Quando eu digo de metrologia, que trata da parte técnica da metrologia, é que nós temos alguns livros de metrologia que falam da história da metrologia, que também é importante, mas essa parte técnica, nós temos muito poucos, então... A gente precisa ter mais...
Alexandre, eu tenho uma dúvida.
Diga.
Aqui a gente tem um equipamento que... Eu tenho um certificado que ele vem como certificado de verificação. Não vem certificado de calibração. Eu queria saber qual é a diferença entre o certificado de calibração e verificação. Esse de verificação, ele é emitido pelo IBAMETRO.
A diferença é a seguinte... Para um certificado ser de calibração ou de ensaio, né, vale para os dois, né, ele precisa ter uma coisa, uma informação fundamental, que é a incerteza de medição. Se você pegar um certificado de calibração que não tem o valor da incerteza de medição, ele não é um certificado de calibração, aí ele passa a ser um certificado de verificação. A diferença entre verificar e calibrar é exatamente o cálculo de incerteza. Então, se eu pego um instrumento meu e vou verificar qual é o erro dele, isso é uma verificação. Se eu pego um instrumento e vou verificar qual é a tendência dele, é uma verificação. Qual é a linearidade dele? Uma verificação. Qual é a esterese dele? Esses termos todos nós vamos conversar aqui no curso. Eu vou definir esses termos todos que eu estou falando. Aí eu quero descobrir qual é a repetibilidade do meu instrumento. Isso é uma verificação. Tudo isso é uma verificação. Aí eu quero saber qual é o erro fiducial do meu instrumento. Uma verificação. O que, então, não vai ser verificação? No momento que eu calcular a incerteza. No momento que eu chegar e falar assim, olha, eu descobri essas coisas todas, mais a incerteza. Opa, você calibrou. Por isso que vocês encontram poucos laboratórios que calibram. Porque o cálculo de incerteza é a etapa mais complexa da metrologia. A SBM tem um curso de 2 dias de cálculo de incerteza e tem vários outros lugares que tem curso de cálculo de incerteza. O cálculo de incerteza é a cereja do bolo, é a etapa mais difícil e complexa. No nosso curso, nós vamos ver, não cálculo, mas nós vamos ver o que é a incerteza. Né? Por que ela é tão importante assim? Né? É porque toda medição tem uma incerteza associada. A incerteza é a dúvida da medição. Eu não consigo fazer uma medição com certeza. Toda minha medição tem incerteza, tem uma dúvida. Toda vez que eu meço alguma coisa, aquilo que eu estou medindo está seguido de uma dúvida. Então, eu vou medir a temperatura do meu laboratório. Deu 20 graus. 20 mais ou menos quanto? 20 mais ou menos 1 grau. Significa que a temperatura do meu laboratório pode ser um valor entre 19 e 21 graus Celsius. Não dá para dar o valor certinho? Não existe valor certinho. Toda vez que a gente mede com uma incapacidade e o nome dessa incapacidade é a incerteza. É claro que quando o laboratório tem bons instrumentos e faz uma boa medição, essa incerteza fica menor. Quando o laboratório não tem bons instrumentos e não faz boas medições, essa incerteza fica maior. É possível diminuir a incerteza? É. É possível zerar a incerteza? Nunca. Nunca. Você nunca vai encontrar um certificado de calibração decente que a incerteza vai ser igual a zero. Nunca. Se você encontrar, você chama a polícia. Porque o camarada está te cobrando por uma coisa e está te dando outra coisa. Né? Então, a diferença é essa. O certificado de verificação, ele tem todas as informações que a pessoa que fez a verificação quis colocar, menos a incerteza. Se ele colocar a incerteza, ele transformou esse certificado de verificação em certificado de calibração, ou de ensaio. Né? Então, é isso. A verificação é verificar um item menos a incerteza. E aí, muita gente que não conhece o cálculo de incerteza fica ouvindo eu falar assim, pensando, mas só um item de incerteza? Pô, esse item de incerteza deve ser muito difícil da gente calcular. É dificinho mesmo. Não é assim difícil, assim impossível, porque tem várias pessoas que aprenderam, né? Mas é difícil. Exige matemática, exige conhecimento de estatística, existe conhecimento profundo de metrologia. Aprender a calcular incerteza é assim, a etapa ouro da metrologia. Isso é uma coisa que, mais cedo ou mais tarde, deve acontecer com vocês. Não sei se todos vocês aqui que estão no curso sabem calcular incerteza, mas se vocês começarem a se meter em metrologia, vocês vão ver que a metrologia vai empurrando você, porque toda hora você vai bater nesse negócio, de novo essa incerteza, de novo essa incerteza. Aí, daqui a um pouco, se você gostar de metrologia, você vai falar, pô, eu vou descobrir como é que calcula isso. Aí vai. É o que eu falei, tem dois livros que ensinam a cálculo de incerteza, o meu e o livro do Albertalli, esse Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial. E o meu livro, que é o Conceitos, que é Metrologia e Incerteza de Medição. Lá eu ensino como calcular incerteza. A SBM tem curso de cálculo de incerteza. Eu não sei se vocês sabem, mas a SBM tem uma série de ações voltadas na área de cursos, de treinamento, de formação, na área de metrologia. Nós temos uma especialização em metrologia, uma pós-graduação em metrologia, que é dada em parceria à SBM e IPETEC. Nós temos cursos de metrologia de duração de 7 meses, que é a nossa escola avançada de metrologia, porque a especialização só pode fazer quem tem graduação. Mas esse curso da escola avançada de metrologia, só pode fazer quem tem um ensino médio. Então, é um curso que abrange muito mais alunos, né? Aborda muito mais alunos do que o curso de especialização. O curso de especialização tem esse limitante. Outro limitante é que o curso de especialização ele é de 360 horas, ele leva 2 anos para o aluno se formar, né? E o nosso curso da Escola Avançada de Metrologia, ele dura 7 meses. Então, é bem mais rápido, mais voltado, né, para resolver os problemas da indústria. E, se vocês quiserem conhecer mais desses cursos, basta vocês conversarem, mandar e-mail para a Paula, que está aqui nos ouvindo e que é a responsável pelo setor de curso da SBM, ou mandar um e-mail para mim, que eu coordeno também esse curso de especialização e o da Escola Avançada. Entrar no site da SBM, tem todas essas informações lá na aba cursos, vocês vão ter todas essas informações. A SBM faz isso por conta da carência, né, de formação na área de metrologia, né? Não tem formação na área de metrologia nos cursos técnicos, nas universidades. Então, a pessoa cai na indústria sem conhecer a metrologia e a metrologia ajuda muito na indústria. Então, é isso. A diferença é basicamente essa. Verificação não tem a incerteza. E a calibração e o ensaio tem que ter a incerteza. Tu pegou um certificado de ensaio e não tem a incerteza, aquilo não foi um ensaio. Então, isso é uma coisa importante na hora da gente analisar o certificado, né? Correr com o olho logo para ver aonde tem a incerteza. Aqui eu coloquei o nosso conteúdo programático, né? O que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos agora das 8 até as 10. Às 10 horas nós vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. Depois de 10 e 15 nós vamos até meio-dia. Meio-dia a gente para para o almoço, de meio-dia a uma. Uma hora a gente retorna, vai até umas 3 horas, dá uns 15 minutos de intervalo e pega de 3h15 até as 5 da tarde. Nós vamos fazer exercícios, tem tudo aqui para a gente fazer. Inclusive, eu vou fazer os exercícios numa planilha Excel, e depois que esses exercícios estiverem prontos na planilha Excel, eu vou pedir para a Paula, que está aqui nos acompanhando, para ela colocar lá no ambiente do curso. Ela deve provavelmente colocar amanhã, mas aí vocês vão entrar no mesmo ambiente que vocês entraram para pegar a apostila, vocês vão entrar e vão baixar essa planilha Excel com os exercícios todos resolvidos, que nós vamos fazer aqui no curso. E aí vocês vão ter esse exercício para fazer de novo, para analisar, enfim, né, para ter o exercício resolvido e feitinho lá numa planilha Excel. Então, é isso. Aqui nós vamos começar aqui com requisitos de controle de instrumentos, bem rapidinho. Uma coisa importante para quem analisa certificado é o que é rastreabilidade. A gente escuta muito isso. Ah, o meu laboratório não é da Rede Brasileira de Calibração, mas ele é rastreável. O que é isso, gente? O que é rastreável? Nós vamos ver. As definições e os conceitos básicos que tem no vocabulário internacional de metrologia, esse vocabulário internacional, é fundamental que vocês tenham esse vocabulário, é fácil, é só entrar no Google e escrever VIM, V-I-M, vocabulário internacional de metrologia, VIM, IMETRO, por exemplo. Aí você vai cair na página do IMETRO que tem o VIM, aí você baixa o VIM. O VIM é um vocabulário que define os termos da metrologia. Isso é muito importante. E nesse vocabulário não tem a palavra aferição, porque a palavra aferição ela não tem significado na metrologia. Por isso que a gente não deve usar a palavra aferição para nada, porque ela não significa nada para os metrologistas. Se eu quero falar calibração, eu falo calibração, ensaio, ensaio, verificação, verificação, e medição, medição. Tem palavra, tem nome para tudo. Não sei por que as pessoas insistem com essa aferição, né? Essa aferição não tem no VIM. Depois nós vamos ver os critérios de aceitação de um instrumento de medição, que é uma das coisas que vocês têm muito interesse, obviamente, né? Como é que eu crio um critério para saber se esse meu instrumento eu aceito ou não aceito? Analisando o certificado, mas como é que eu crio esse critério? Vamos especificamente ver a análise crítica do certificado, ou seja, o conteúdo, o que tem que ter num certificado para ele ser um certificado de calibração. Uma coisa importante, que é a verificação intermediária. Isso é muito importante. Você calibra de ano em ano, mas entre uma calibração e outra, é importante você verificar o seu instrumento. Então, isso nós vamos discutir. A periodicidade das calibrações, que é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Pô, de quanto em quanto tempo eu calibro? Tem alguma norma que diz isso? Não, não tem nenhuma norma. Quem vai saber de quanto em quanto tempo calibra é o dono do instrumento, ou seja, a empresa. Vocês têm que definir a periodicidade da calibração. E eu vou mostrar para vocês técnicas para ajudar nessa definição, evidentemente. E, por fim, eu vou passar para vocês um fluxograma de análise crítica de certificado. É uma sugestão. Vocês podem e devem modificá-los de acordo com a empresa de vocês, mas é um roteiro, sabe? Um caminho de como eu devo analisar um certificado. Joia. Vamos lá. Ó, aqui eu já mostro para vocês a nossa referência bibliográfica. O Sistema Internacional de Unidades, o SI, esse SI que vocês estão vendo aqui, ele é o de 2012. Já tem um novo de 2019. As modificações foram poucas, muito pequenas, mas já existe o de 2019. E o Inmetro traduziu o de 2019 e já deve estar colocando ele no ar aí. Ele está, o de 2019, em inglês ou em francês, mas o Inmetro já está lançando, ou já lançou o traduzido, se não me engano, eu acho que ele já lançou. É fácil descobrir isso. No intervalinho, eu vou colocar aqui no nosso querido Google, SI 2019, ou SI em português, e a gente vai ver se o Inmetro estava fazendo essa tradução. Eu não sei se ele já terminou, mas tá, se não terminou, está para terminar. Aqui é a capa do Vocabulário Internacional de Metrologia. Esse livrinho que eu recomendo fortemente que vocês tenham, que vocês baixem ele. Ele está com essa cara aqui, ó, de verde e vermelho, porque ele foi uma tradução feita pelo Inmetro e pelo IPQ. O IPQ é o Instituto Português de Qualidade, é o Inmetro de Portugal. O Inmetro, junto com o IPQ, fizeram a tradução do Vocabulário Internacional de Metrologia. A maioria desses documentos, o Vocabulário Internacional, o Sistema Internacional, eles são documentos escritos pelo BITM, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. O BITM é o órgão máximo da metrologia, do ponto de vista técnico, né? Ele fica em Paris e ele é sustentado por vários países, né? Hoje são 144 países que financiam, né, esse centro de pesquisa, que é um centro de pesquisa na área de metrologia. O Brasil é um desses países que financia, o Inmetro tem participação no BITM, e o BITM ele faz pesquisas científicas, né, na área de metrologia, e nessas pesquisas o resultado, muitos deles, se transformam em publicações, e o Inmetro traduz essas publicações para o português, né? E os Inmetro dos outros países também, né? Então, no caso aqui, o Inmetro se juntou ao IPQ, o Instituto Português de Qualidade, para traduzir o VIM. E o Inmetro traduziu sozinho esse SI. Agora, o novo SI que o Inmetro está traduzindo, de 2019, ele está traduzindo em parceria com o IPQ também. O Inmetro tem feito muitas parcerias com o Instituto Português de Qualidade, o Inmetro de Portugal, né? Então, baixem esse VIM 2012. Está para sair um novo VIM, mas ainda não saiu. Pode ser que saia ou final desse ano ou começo do ano que vem. Então, o que está valendo ainda é o VIM 2012. Aqui eu coloco algumas normas que eu utilizo no nosso curso. Um pouquinho da 9001, a 17025, que é a norma para implementar laboratório de calibração e ensaio. A 10012, que é uma norma de sistema de gestão de medição. Essa norma eu recomendo muito que vocês adquiram. É uma norma que vai dar um bom entendimento de como eu tenho que gerenciar, administrar o meu sistema de medição. A 17025, eu só acho que vocês devam estudar essa norma se vocês quiserem implementar um laboratório de calibração, um laboratório de ensaio. Do contrário, para esse nosso assunto, não vai ajudar muito. Mas a 10012 vai ajudar bastante. O que mais que nós temos? O meu livrinho aqui, que eu utilizo ele, os exercícios dele, no nosso curso. E aqui nós vamos já iniciar com os requisitos. Eu trouxe alguns requisitos, por exemplo, eu trouxe um requisito que a 10012 fala, que é essa norma de gestão de medição, que é muito interessante para a gente perceber por que é importante analisar certificado, por que é importante calibrar, por que é importante fazer controle metrológico. Olha, um sistema de gestão de medição eficaz assegura que o equipamento de medição é conhecido como instrumento de medição, né? E os processos de medição são adequados para seu uso pretendido. Então, a gente precisa saber se o instrumento de medição é adequado para o uso pretendido. E eu só consigo saber disso mandando ele calibrar, analisando o certificado e definindo um critério de aceitação, né? Porque analisar um certificado sem ter um critério de aceitação é a mesma coisa que nada, porque vai analisar com base em quê? Né? Com base no critério. Se eu não tenho critério, então eu estou analisando um certificado de forma burocrática, né? Ah, vem cá, o cara colocou o carimbo, o cara entregou, o sujeito assinou, tudo bem, isso vale a pena analisar aí essas coisas, mas é muito pouco, né? Eu quero saber se esse instrumento, com esse certificado, ele tem condição de ser utilizado. Então, é muito importante. O objetivo de um sistema de gestão da medição é gerenciar o risco de que um equipamento de medição, um instrumento de medição, e os processos de medição possam produzir resultados incorretos. Tudo que você não quer é liberar um instrumento para uso. Esse instrumento vai fazer um controle de qualidade de alguma variável, temperatura, comprimento, e ele está fazendo esse controle errado, porque ele está medindo com parâmetros muito fora dos parâmetros que ele deveria obedecer. Então, se eu estou medindo a espessura de uma chapa e o máximo de tolerância que eu permito de variação dessa espessura é 0,1 milímetro, e eu uso para checar a espessura dessa chapa um paquímetro que tem já de cara um erro 0,1 milímetro, eu escolhi o instrumento errado, porque ele já erra na minha tolerância. Então, eu já comecei mal a beça, né? Então, é essa lógica que eu vou construir com vocês. Se eu quero medir alguma coisa, que a máxima variação dessa coisa é 0,1 milímetro, o instrumento que vai medir tem que ser muito melhor do que 0,1. Aí vocês vão perguntar, mas melhor quanto? É isso que nós vamos construir na parte da tarde. Se eu contar tudo agora para vocês de manhã, vocês vão embora e não voltam de tarde para me ouvir. Mas a ideia é essa, o meu instrumento tem que ser melhor. A melhor quanto? Melhor 10 vezes? 10 vezes seria sensacional. Esse número 10 vezes é maravilhoso. Então, se eu quero medir uma chapa que pode ter uma variação de 0,1 milímetro, se eu usar um paquímetro que o erro dele mais a incerteza é 0,01 milímetro, opa, que maravilha. Mas tem paquímetro que o erro mais a incerteza é 0,01 milímetro? Não tem. O melhor paquímetro que vocês vão encontrar é um paquímetro digital cuja resolução é 0,01. Então, provavelmente, se você mandar calibrar, a incerteza vai estar na faixa de 0,01, porque uma dica boa que eu dou para vocês, a incerteza, ela ronda a resolução do instrumento. Ronda não quer dizer que é igual, né? Então, se eu tenho um paquímetro de resolução 0,01 milímetro, se eu mandar calibrar, a incerteza vai ser 0,01 milímetro, 0,02 milímetro. Se ele tiver muito ruim, 0,03 milímetro. Mas a incerteza nunca vai ser menor do que a resolução do instrumento, entende? Então, se eu peguei 0,1, que é a minha tolerância, se eu pegar um paquímetro que tem erro mais incerteza, 0,03, poxa, ele está bem menor do que 0,1. Então, ele pode ser um candidato. Mas, para deixar de ser pode ser, a gente tem que definir esse critério. O critério é muito em cima disso que nós estamos conversando. O critério é uma fração da tolerância do seu processo. Então, a gente precisa saber qual é a tolerância. Porque se eu não sei a tolerância, eu não consigo criar o critério. Ah, eu tenho que medir temperatura lá no meu processo. Aí, qual o termômetro que eu uso? Um termômetro cujo erro mais a incerteza seja menor do que a tolerância do seu processo de temperatura. Ah, mas eu não sei qual é a tolerância. Então, para tudo, e vamos descobrir qual é a tolerância. Tolerância é o quanto que eu tolero, ou seja, a máxima variação de temperatura do meu processo. Se não sabe, nós temos que descobrir. Eu vou trazer aqui para vocês, na parte da tarde, um exercício que eu ensino como descobrir a tolerância, a maneira de pensar para você descobrir. Não é difícil, é fácil, não é complicado.
Ô Alexandre, foi até bom você tocar nesse ponto, porque eu estava esperando qual momento você ia falar disso, porque, lógico que assim, a gente já tem uma gama de instrumentos que a gente já tem isso bem definido. Só que tem situações, e assim, a gente está com... A gente é uma empresa de elétrica e instrumentação, certo? Mas a gente começou também há pouco tempo fazer serviço de metal mecânica. Então, é um universo novo para a gente. E a gente, sempre quando vê um instrumento novo que a gente desconhece, é uma dificuldade a gente definir essa tolerância, certo? Então, esse é um ponto que que assim, se a gente tiver, era a pergunta que eu ia fazer, né, como, se tem alguma técnica, se tem como a gente chegar, porque às vezes você vai pegar a especificação técnica daquele instrumento, você vê a maior dificuldade de você chegar, né, ele passa a resolução tudo, mas e o erro? Qual, essa que é a situação que a gente, para definir essa tolerância, que é o difícil.
Nós vamos ver isso. Eu só queria chamar a atenção. É claro que esse assunto nós vamos ver mais fortemente na base da tarde, mas a tolerância, ela não é do instrumento. A tolerância é do processo. Os instrumentos não possuem tolerância. Os instrumentos possuem erro, incerteza, linearidade. O que tem tolerância é o processo. Então, eu só vou me preocupar com a tolerância sempre do processo. O que eu chamo de processo? Aquilo que eu vou medir. Se eu estou produzindo parafuso, qual é o diâmetro dos parafusos que eu vou produzir? Eu tenho que saber disso, né? Porque senão eu produzo parafusos de vários diâmetros. Ah, não, os diâmetros do meu parafuso que eu estou produzindo, a encomenda que eu tenho é para produzir 10 mil parafusos de diâmetros 5 milímetros. Ah, beleza. Então, eu já defini qual é o diâmetro do parafuso. O processo é esse, fabricação de parafuso. E o diâmetro é um item que eu tenho que controlar. Qual é a tolerância desse processo? Ou seja, qual é a tolerância desse diâmetro? O camarada que me contratou para produzir os parafusos, ele tem que definir isso para mim. Ele fala, olha, eu quero que você produza 10 mil parafusos com um diâmetro de 5 milímetros e uma tolerância de 0,1 milímetro. Ah, então, os meus parafusos vão estar entre 4,9 e 5,1 milímetros de diâmetro. Perfeito. Então, eu defini a tolerância, 0,1. Como que eu vou descobrir se meus parafusos estão sendo produzidos entre 4,9 e 5,1 milímetros? Como? Adivinhando? Não. Medindo. Ah, então eu preciso de um instrumento para pegar esses parafusos e ir lá e medir e ver se o diâmetro está entre 4,9 e 5,1. Joia. Qual é o instrumento que eu vou utilizar? Ah, é um paquímetro? Beleza. Como deve ser o paquímetro? O erro dele, a incerteza dele máxima, para poder garantir que os meus diâmetros, né, estão entre 4,1. Isso tudo é que nós vamos conversar à tarde. Então, eu não descubro a tolerância do instrumento. O instrumento, sabe o que ele tem? Erro máximo admissível, que é a soma do erro com a incerteza. Esse erro máximo admissível, ele tem que ser menor ou igual ao critério de aceitação. Esse critério de aceitação é um número baseado na tolerância. Então, se a minha tolerância é 0,1, e se eu vou usar um critério de 10 vezes a tolerância, 10 vezes menos, então eu vou pegar 0,1 e vou dividir por 10. Vai dar 0,01. Então, o meu paquímetro, quando chegar ao certificado, o erro mais a incerteza dele tem que ser menor ou igual a 0,01. Se for, eu libero ele para uso. Se não for, ele está retido. Eu estou falando em linhas gerais, nós vamos ver isso com carinho, mas é só para matar a curiosidade. Eu só vou liberar instrumentos cujo erro máximo admissível seja menor ou igual ao meu critério. E eu tenho que definir um critério. E esse critério é definido em cima da tolerância. Então, a historinha é basicamente essa. Agora, tem técnica para isso. Nós vamos ver isso em detalhes à tarde. Eu estou falando assim só em linhas gerais, né? Mas como é que eu faço? Por que que eu vou dividir por 10? Por que eu não posso dividir por 3? Eu não posso dividir por 4? Pode? Quando que eu posso? Então, são os detalhes que nós vamos ver na parte da tarde. É isso. O que o instrumento tem é erro máximo admissível. E esse erro máximo admissível, ou ele é definido por você, dono do instrumento, ou ele é definido por uma norma. Tem alguns instrumentos que o erro máximo admissível é definido por norma. Está escrito na norma. O massa padrão, classe F1, para calibrar a balança. Não pode ter erro máximo admissível superior a tanto. Está escrito na portaria 233, que é a portaria de massa padrão do Inmetro. Então, tem algumas normas, algumas portarias que definem o erro máximo admissível pelo instrumento. Agora, a tolerância é do processo e só vai descobrir qual é a tolerância quem gerencia esse processo. O que eu encontro muito na indústria é processos onde ninguém definiu a tolerância. Quando isso acontece, pode ter certeza, essa indústria fabrica com baixa qualidade. Por quê? Porque se eu não sei qual é a tolerância, gente, eu não sei o máximo e o mínimo daquilo que eu estou fabricando. Ah, então eu vou fabricar sapato. Tá bom. E a forma 39? Sabe o pé 39? Tem uma forma para fazer o sapato 39. essa forma 39, qual é a tolerância dessa forma, do tamanho dessa forma? Ah, não tem, não. A gente faz assim, mais ou menos de olho. Ah, meu amigo, então esse é o tal sapato que quando eu chego na sapataria e falo, quanto você calça? 39. Aí o cara traz o sapato 39, eu coloco no pé e não entra. Aí sabe o que o cara da sapataria fala para mim? Ah, não, é porque esse fabricante tem uma forma menor, sabe? Ah, quer dizer que o 39 dele é menor do que o 39 do vizinho? Pô, mas 39 não é 39, gente? Como é que um 39 é menor do que o outro? Vocês devem ter já passado por isso, eu não sou o único a passar por isso. Por quê? Você descobriu que não existe essa coisa. Você vai comprar uma blusa, aí o cara pergunta assim, qual é o número da sua camisa? Ah, meu número é 4. Aí eu vou trazer o 5, sabe? Porque o 4 dessa empresa, desse fabricante, é um 4 pequeno, sabe? Não, gente, não tem 4 pequeno. Tem um 4, pô. Como é que o 4 é pequeno? Mas o 4 é pequeno por quê? Porque o cara está fabricando sem nenhuma qualidade, sem nenhum controle de qualidade. Ele não faz a menor ideia do que é um molde, do que é um tamanho padrão, nada disso. Ele fabrica o 4 do olho dele. Lá, ah, tá bom esse 4 aí, ah, tá certo. Então, quando você começa a perceber que a tua indústria está dando muito retrabalho, você produz, e muito do que você produz, você tem que retrabalhar porque não está saindo na especificação, isso é falha de controle de qualidade. E pode ter certeza que a falha desse controle de qualidade está na metrologia. Ou seja, eu estou botando para medir minhas variáveis de instrumentos que eu não tenho a menor controle sobre eles. Ah, é paquímetro? Tudo paquímetro é igual. Não é igual, não. Não é igual, não. Mas o cara está sem controle, porque está sem metrologia, entende? Então, isso é uma das coisas que nós vamos discutir aqui, que é muito importante. E vocês vão ver que a metrologia, ela não aumenta o gasto da empresa, ela diminui o gasto da empresa. Muita gente fala para mim, ah, metrologia é muito chato, porque, puxa vida, quanto que eu tenho que gastar calibrando? Antigamente a gente não calibrava nada, não gastava dinheiro com isso, agora eu tenho que gastar dinheiro calibrando, eu tenho que gastar dinheiro tendo uma pessoa para analisar certificado, olha só, pô, isso dá muito prejuízo à metrologia. Não, tira essa pessoa da análise do certificado e não calibra seus instrumentos e depois me conta o que vai acontecer. Vai gastar muito mais, porque você vai produzir pensando que está economizando, porque não está gastando com isso, só que o que você está produzindo não tem qualidade, o cliente está devolvendo toda hora, está dizendo, olha, cara, poxa, eu comprei aí 30 caixas de camisa sua, porra, as camisas não entram, cara. Porra, o negócio é, que M é esse que você botou na camisa? Que, sabe? E aí você fala, puxa vida, mas teve uma falha na produção. Onde foi a falha? A falha? A falha foi na metrologia. É exatamente isso que acontece. Então, a metrologia economiza dinheiro e não gasta dinheiro. É claro que, inicialmente, você investe lá na frente você tem o retorno. Então,
Alexandre, eu tenho uma dúvida se vamos falar sobre a escolha dos pontos de calibração que...
Vamos.
É onde eu fico um pouco perdida também.
Vamos falar. E já adianto a vocês, a escolha do ponto de calibração é uma prerrogativa do cliente, ou seja, sua. Você pode chegar para o laboratório que vai calibrar e falar para ele, eu quero que você calibre nos pontos tais, 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 tais. Os laboratórios de calibração odeiam isso. Odeiam. Por quê? Porque eles querem calibrar tudo no mesmo ponto, sabe? Para a produção deles ser mais rápida. Só que eu sou o cliente, eu estou pagando. Por que tem que calibrar nesse ponto? Se eu não meço nada a 50 graus, por que vai calibrar o meu termômetro a 50 graus? Eu quero que calibre a 30 graus, porque eu meço em 30 e não em 50. Então, você pode pedir isso. A única exceção é se você pedir um ponto que fere a norma. Vou dar um exemplo aqui. Calibração de manômetro. A norma diz que o manômetro industrial tem que ser calibrado em 5 pontos. Aí você vira para o laboratório e fala assim, olha, eu não preciso que calibre em 5 pontos. Pode calibrar só em 3. O laboratório vai falar, não posso, porque a norma exige que seja 5 pontos. Eu tenho que seguir a norma, senão eu tomo uma não conformidade. Aí ele vai te brecar. Outra coisa, no manômetro também. Ah, eu pode calibrar em 5 pontos, mas eu não quero que você calibre o fundo de escala, quer dizer, o finalzinho lá do manômetro. Aí ele vai falar, não posso fazer isso, porque o fundo de escala é onde vai definir o erro fiducial do manômetro. Eu tenho que calibrar o fundo de escala. Excetuando esses casos, você pode escolher o ponto à vontade. Você só não pode escolher um ponto que vai ferir a norma. Aí o laboratório vai falar para você, isso aí fere a norma. Uma coisa que eu recomendo muito a vocês, por isso que vocês vão ver que a metrologia é uma areia movediça, sabe? À medida que você vai entrando nela, você vai se afundando mais nela ainda. Uma coisa que eu recomendo muito a vocês é, se vocês calibram muito um tipo de instrumento, compre a norma desse instrumento para vocês entenderem, porque vocês não vão ser enganados pelo laboratório, sabe? Porque eu já vi muito laboratório, principalmente fora da rede brasileira de calibração, porque para não calibrar no ponto que o cliente está pedindo, ele fala que não pode por causa da norma, mas é mentira. Ah, não, mas eu tenho a norma aqui, olha. E eu estou vendo que a norma não define esse ponto, não. Aí matou o sujeito, sabe? Por isso que eu recomendo a vocês que usem o laboratório da rede brasileira de calibração ou de ensaio. A calibração é mais cara? É um pouco mais cara, mas é um serviço que você tem garantia, que você tem a quem se queixar, sabe? Os laboratórios fora da rede, eles podem fazer direito ou podem fazer mal feito, porque eles não são auditados, entende? Então, ninguém é de ninguém fora da rede. Mas na rede...
Eu preciso calibrar todos os pontos que eu utilizo naquele instrumento?
Sim. Se você utiliza... O ideal é você calibrar todos os pontos daquele instrumento. Existem truques. Se você, por exemplo... Vou fazer um exagero aqui. Eu tenho um termômetro que eu uso 20 pontos. Normalmente, a gente não usa tantos pontos assim, não, mas eu estou exagerando. 20 pontos. Poxa, eu vou ter que calibrar nos 20 pontos? Não. Aí é ponto demais que você usa. O que, que eu recomendo? Que você calibre o termômetro em 5 pontos distribuídos ao longo da escala. Poxa, mas e o ponto que ele não calibrou? Como é que eu vou saber o erro? Como é que eu vou saber a incerteza? Você vai interpolar. Interpolar. Eu vou mostrar isso para vocês, como é que interpola. Faz uma curva de calibração e interpola. Interpolar é achar o valor entre outros dois valores, né? Eu tenho o valor a 20 graus, tenho o valor a 80 graus e quero descobrir o de 50. Então, eu faço uma conta matemática para interpolar, para achar o valor no meio. Então, se você usa em muitos pontos, aí realmente não vale a pena calibrar os 20 pontos. Mas, por exemplo, mas um termômetro aqui eu uso em 4 pontos. Então calibre em 5 pontos e nesses 5 pontos fixe os 4 pontos que você utiliza nessa calibração, porque vai ser melhor para você. Agora, se forem muitos pontos, normalmente a gente calibra um instrumento de 3 a 5 pontos. Mas tem instrumentos que a gente calibra mais pontos. Por exemplo, de novo eu na norma. A norma de calibração de manômetro diz que se o manômetro for padrão, você tem que calibrar no mínimo em 10 pontos. Então, no manômetro padrão, eu preciso calibrar em 10 pontos, porque a norma exige isso. Mas se o manômetro não for padrão, for um manômetro industrial, você só precisa calibrar em 5 pontos. Então, meu manômetro, eu leio 10 pontos, mas ele não é industrial. Calibre em 5 e interpola os outros 5 pontos. Existe essa possibilidade. Mas o ideal, o mundo perfeito, é você calibrar em todos os pontos que você lê. Porque aí você evita de interpolar. Mas se você lê em muitos pontos, aí essa calibração vai ficar muito cara. Aí eu recomendo que você calibre em 5 pontos, e esses 5 pontos vão estar distribuídos por toda a faixa. E aí os outros pontos que você não calibrou vão estar aí dentro. E aí você faz a interpolação. Nós vamos ver.
Existe a necessidade da calibração do início e fim de escala?
Então, depende muito dos instrumentos. Instrumentos, por exemplo, que tem erro fiducial, nós vamos ver isso tudo aqui, o erro fiducial é um erro em função do fundo de escala. Então, esse tipo de instrumento é importante você calibrar o fundo de escala. A maioria dos instrumentos, ele tem a pior performance dele no fundo de escala. Então, é onde vai ter o maior erro, é onde vai ter a maior incerteza. Por isso, a gente gosta de calibrar o fundo de escala, porque a gente descobre a pior performance do instrumento quando chega lá, entende? O instrumento nunca é bom no começo e no final da escala. A faixa melhor de leitura de um instrumento é entre 25% e 75% da faixa de medição dele, ou seja, na meiuca. O começo e o final é sempre ruim de um instrumento. Quase sempre, né? Tem exceções, mas de uma maneira geral, o começo e o final eles são ruins. Então, mas você não é, se a norma não falar de erro fiducial, por exemplo, em manômetro fala, mas sim em algum outro instrumento, por exemplo, balança não fala. Então eu sou obrigado a calibrar o fundo de escala da balança, né? A última leitura dela, se eu só leio aqui no comecinho, Não, não é obrigado a calibrar o fundo de escala, mas é o que eu digo para vocês. Lá é onde vai estar a pior performance. Se você nunca vai lá para o fundo, fica só no começo, você pode calibrar no começo. Muitos laboratórios de calibração não gostam disso. Disso, porque ele quer ver lá o fundo, porque o fundo é onde tem problema, onde está o maior erro e tal. Por isso que ele quer bater lá no fundo para ver como é que está o fundo. Então, eu aconselharia você concentrar as suas medições nos pontos do teu interesse e pegar um pontinho lá para o fundo só para ver como é que está o seu instrumento. Por exemplo, termômetro. Termômetro é mais relaxado isso, ele não é tão complicado assim. Ah, dá para calibrar um termômetro só no começo e não calibrar o fundo de escala dele? Dá, dá, porque o termômetro ele tem um comportamentozinho melhor em toda a faixa, então dificilmente o fundo de escala vai ser tão pior do que o começo. Mas, de uma maneira geral, os laboratórios gostam de ir lá no fundo por conta do local onde eu tenho muito erro, está lá no fundo, né? Então, por isso que eles gostam de ir lá. E tem algumas normas que exigem, né? Aí não tem jeito. Mesmo a gente não querendo, nós vamos ter que ir lá para o fundo calibrar. Mas você pode. Eu vou calibrar em 5 pontos. Concentra 4 pontos no começo, que é onde você usa, e deixa um pontinho lá para o final, só para ver o estrago que está o instrumento lá no final, de repente. É, vamos lá. A gente vai conversar bastante sobre isso. Tem muita coisa para a gente conversar aqui durante o dia. Então, o objetivo de um sistema de gestão é gerenciar o risco que o equipamento de medição e os processos podem produzir. A gente não quer um instrumento inadequado controlando a qualidade do meu produto, né? Porque ele mente para mim, né? E aí eu estou achando que o produto está bom e ele está ruim. E outra coisa, eu posso estar achando que ele está ruim e ele está bom. Aí eu vou dizer, ah, esse instrumento aí vamos tirar de linha, esse instrumento não, esse produto vamos tirar de linha aqui, porque ele não está com a especificação boa. E ele está. Então, são os falsos positivos e os falsos negativos. Né? Aqui na 9001, a 9001 também fala, a organização deve determinar e prover o recurso necessário para assegurar resultados válidos e confiáveis. Então, como que eu vou prover esses recursos? Uma das ações é treinando o pessoal que vai analisar certificado, que vai mandar os instrumentos para calibração. A organização deve reter informações documentadas apropriadas como evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados para os seus propósitos. Que documentação é essa que eu vou reter? A análise do certificado. Essa é uma documentação. Eu peguei o certificado, analisei o certificado, e analisei numa folha, num papelzinho. Vou guardar esse papelzinho, porque amanhã ou depois eu tenho uma auditoria e falo, você analisa o certificado? Analiso aqui, está tudo aqui analisado. Ah, eu posso analisar eletronicamente? Pode. Tem um software que você vai colocar os valores, vai analisar uma planilha, pode. Não precisa ter só o papel, né? A organização deve determinar se a validade de resultados de medição anteriores foi adversamente afetada. Isso é um problemaço. O que quer dizer isso? Eu calibrei o meu instrumento hoje. Daqui a um ano, eu calibro ele de novo. Quando eu calibrei de novo, daqui a um ano, eu verifiquei que o instrumento estava reprovado, ou seja, ele não estava atendendo o meu critério de aceitação. Aí eu pergunto, ele deixou de atender o meu critério no dia que eu calibrei ou um mês antes? Ou 2 meses antes, ou 3 meses antes. A calibração, gente, é a foto do instrumento naquele dia que ele foi calibrado. Só que ele pode estar com uma foto feia há muito mais tempo. Eu só não tirei a foto. Então, quando eu tenho um certificado de calibração e reprovo o instrumento, a pergunta que nós temos que fazer é, ele está reprovado por quê? E desde quando? Como é que eu vou descobrir isso? Então, tem uma técnica para você poder minimizar esse problema que chama-se verificação intermediária. Nós vamos discutir isso à tarde. Então, entre uma calibração e outra, é muito importante fazer uma verificação intermediária. A verificação não é uma calibração. A verificação é só um comparar o seu instrumento com um padrão para ver se tendo um erro, por exemplo, muito maior do que o esperado, um erro muito maior do que o que está no certificado. Porque se você tem lá o erro no certificado e faz essa comparação e descobre que o erro é muito maior, é porque o instrumento derivou, o nome técnico é isso. Quando ele muda as propriedades metrológicas ao longo do tempo, ele está derivando. E aí, se você faz a verificação intermediária, você descobre logo que ele está derivando. E aí, quando você descobriu, você pode fazer alguma coisa. Se tu não faz verificação intermediária, você só vai descobrir se ele derivou na próxima calibração. E se ele derivou no meio, entre uma calibração e outra? Eu calibro de ano em ano. Se no meio do ano ele começou a derivar. Só que eu não estou sabendo, porque eu não calibrei. Aí, no final do ano, eu calibro. Aí, vejo que ele derivou. Só que eu percebo que ele já está derivando lá desde o meio do ano. Ou seja, eu botei na praça, na rua, 6 meses de produto que estava fora da especificação e eu estava dizendo que estava dentro da especificação. Porque eu só fui descobrir que o instrumento está com problema 6 meses depois. Então, a verificação intermediária, ela tenta antecipar esse tipo de problema. E aí tem aqui ó, a 9001. A organização deve determinar se a validade de resultados de medição anteriores foi adversamente afetada quando o equipamento de medição for constatado inapropriado. Então, olha a dor de cabeça que é para a instituição. Poxa, eu descobri no final do ano que o instrumento não está bom. Eu tenho que ver quais os produtos que eu liberei para o comércio, liberei para o cliente, que foram afetados pela medição equivocada desse instrumento, porque esse instrumento não está com bom comportamento. Aí eu tenho que ir lá para trás e ver. Esse instrumento mediu o lote tal, o lote tal, o lote tal. Muitas empresas, muitas indústrias fazem isso, botam uma propaganda na televisão ou no jornal. Clientes que consumiram produto de lote tal, tal, vocês já não viram isso? É o famoso recall. Ele vai, vocês devolvam o instrumento ou o carro para uma revisão, porque a peça, descobrimos, é esse tipo de coisa. Passou no controle de qualidade e ele depois foi descobrir tardiamente que ele tinha aprovado um monte de peça, de produto, de maneira inadequada. Isso é péssimo, a gente tem que evitar isso, disso acontecer. Como? Fazendo verificação intermediária. E aí nós vamos discutir como é que a gente faz e de quanto em quanto tempo a gente faz. Né? A famosa rastreabilidade. É, que vocês devem ter ouvido muito esse nome. Assim, ah, o meu laboratório não é da rede, mas ele é rastreável. O meu padrão não é da rede, mas ele é rastreável. O que é isso, gente? O que é rastreável, meu Deus do céu? É um rastro que a gente vai seguir? É um rastro que a gente vai seguir. Mas que rastro é esse? Vamos ver aqui. Ó. O Vocabulário Internacional de Metrologia, está vendo? VIM 2012. Ele define o que é rastreabilidade. Propriedade de um resultado de medição pelo qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. Então, ter rastreabilidade é seguir uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações. Mas que cadeia é essa? Vamos entender um pouquinho mais. Quando a rastreabilidade é combinada ao sistema internacional de unidades, é possível garantir que as medidas são universalmente consistentes. E isso é o que acontece quando eu calibro na rede brasileira de calibração e também fora dela. E a calibração, na rede ou fora da rede, ela deve seguir o seguinte exigência. O padrão utilizado pelo laboratório tem que ser um padrão rastreável. O que é isso? Tem que ser um padrão que foi calibrado num laboratório acreditado pelo Inmetro ou reconhecido pelo Inmetro. Porque, às vezes, o laboratório não é acreditado pelo Inmetro, mas o Inmetro reconhece a competência desse laboratório. Quando isso acontece? Quando o laboratório é de outro país. Por exemplo, eu calibrei um instrumento na Argentina. Esse laboratório da Argentina é da rede brasileira de calibração? Óbvio que não, ele é da Argentina. Poxa, então como é que eu sei que o Inmetro reconhece? É fácil. É só esse laboratório ser da rede argentina de calibração. Porque o Inmetro do Brasil reconhece 150, 160 países e suas redes de calibração e de ensaio também. Então é muito difícil você escolher um país que o Inmetro não reconheça. Tem que ser um negócio assim, um país, sei lá. É, a maioria, se você falar aqui na América do Sul, toda a rede de calibração e de ensaio dos países da América do Sul reconhece, o Inmetro reconhece. A rede paraguaia de calibração, a rede colombiana, a rede peruana, a rede argentina, a rede equatoriana, todos o Inmetro reconhece. O que ocorre é que tem países que a rede de calibração dele é muito pequena. Muito pequena, tem poucos laboratórios. Mas os que tem, o Inmetro reconhece. há um acordo mútuo de reconhecimento, sabe? Então, resumindo essa história, o que, que eu devo fazer para calibrar o instrumento? Procurar um laboratório que tenha o padrão para calibrar o meu instrumento que tenha sido calibrado ou na rede brasileira de calibração ou num laboratório que o Inmetro reconheça. Se você garantir isso, você garantiu a rastreabilidade. Então, quando um laboratório fala para você, eu não sou da rede brasileira de calibração, mas o meu padrão é rastreável, o que, que ele está querendo dizer para você? Eu não pertenço à rede brasileira de calibração, ou seja, eu não sou acreditado pelo Inmetro. Mas o padrão, o instrumento padrão que eu vou usar para calibrar o seu instrumento, ele foi calibrado num laboratório que o Inmetro reconhece. Isso já é a condição mínima para você calibrar um instrumento. Então, eu sou obrigado para calibrar um instrumento escolher um laboratório da rede brasileira de calibração? Não, não é obrigado. Eu posso calibrar fora da rede? Pode, pode. A única coisa que você é obrigado é se certificar que aquele laboratório que não é da rede brasileira de calibração usou um padrão calibrado na rede brasileira de calibração ou por um laboratório reconhecido pelo Inmetro fora do país. Aqui no país, o laboratório tem que ser da rede brasileira de calibração. E fora do país tem que ser num laboratório da rede daquele país, né? Da rede argentina de calibração, da rede venezuelana de calibração, da rede... É muito difícil a gente ter aqui no Brasil, a gente tem padrões e laboratórios da rede para quase todos os instrumentos. Então, é difícil a gente ter a necessidade de calibrar num outro país, mas pode acontecer, não é impossível de acontecer. Então, quando você escolher um laboratório, você precisa se certificar se esse laboratório tem padrões rastreáveis, ou seja, padrões que foram calibrados em laboratório reconhecido pelo Inmetro. Aí vocês vão me perguntar, como que eu me certifico? Perguntando ao laboratório? Não, porque perguntar ele pode mentir para a gente, sabe? Então, na história de norma, não tem esse negócio de falar, tem que provar. Então, como é que os laboratórios fazem, as empresas fazem, quando querem calibrar fora da rede brasileira de calibração? Ela entra em contato com o laboratório fora da rede e pergunta, o seu padrão é rastreável? Ele vai falar, é. Então, manda para mim a cópia do certificado do seu padrão. A cópia do certificado do padrão que ele vai usar para calibrar o seu instrumento, você vai pegar esse certificado e vai bater o olho e vai ver se ele foi calibrado na rede brasileira de calibração ou no laboratório reconhecido pelo Inmetro. Mas quase todos calibram na rede brasileira de calibração. E é fácil você identificar se está na rede, sabe como? Se ele tiver essa logomarca. Eu vou voltar já, mas aqui, ó, se ele tiver essa logomarca. Essa é a logomarca dos laboratórios da rede brasileira de calibração e de ensaio. A logo do Inmetro, o A de acreditação. Então, se você pegar um certificado e ele tiver essa logomarca, ele foi calibrado, ele é um certificado da rede brasileira de calibração. E isso é a tua garantia. Por quê? Porque amanhã ou depois chega um auditor e pergunta, vem cá, você calibrou esse seu termômetro fora da rede? Calibrei. Não é proibido? O padrão utilizado para calibrar era o padrão rastreável? Era, sim, senhor. Prova. Espera aí. Aí tu pega a cópia do certificado do padrão que o cara utilizou e mostra para o auditor. Por isso que você tem que guardar isso. Agora, Alexandre, se eu mandar calibrar na rede brasileira, eu preciso ter esse cuidado? Não, porque se você calibrou na rede brasileira, obrigatoriamente o seu instrumento, o padrão que ele utilizou é rastreável. Não tem como. O Inmetro não acredita, não autoriza o laboratório da rede utilizar padrões que não tenham sido rastreados. Ele não autoriza. Então, o laboratório da rede, você não precisa nem ter essa preocupação, nem precisa pedir a cópia do padrão, porque é obrigatório. Nenhum auditor vai te pedir a cópia, porque ele sabe que é da rede. Agora, se for fora da rede, aí você vai ter que provar, porque os laboratórios fora da rede, eles não são auditados, gente. Então, é uma terra arrasada, sabe? Você não tem controle, você vai ter que fazer o controle. É por isso que eu digo mais uma vez, não calibre fora da rede, a menos que você não tenha jeito. Calibre na rede brasileira de calibração. É bem verdade que às vezes o camarada fala, mas o da rede é mais caro. É claro que tem que ser mais caro. ele gasta muito mais dinheiro do que o laboratório que está fora da rede para manter a 17.025 rodando, para manter... Por exemplo, o laboratório da rede ele é auditado pelo Inmetro anualmente. Quem é que paga essa auditoria? É o laboratório. O técnico do Inmetro se desloca do Rio para, sei lá, o Nordeste para poder fazer uma auditoria no laboratório. Quem é que vai pagar a passagem, a hospedagem, a alimentação? É o laboratório. Então, ele vai repassar esse custo para quem? Para o cliente, é evidente. Por isso que ele é mais caro, porque ele é muito melhor, ele é muito mais confiável, por isso que ele é mais caro. E aí, tem muita gente que quer economizar. Nisso, é a economia burra. Nisso não vale a pena economizar. Entende? Economiza é fazendo produtos que você não vai ter tanta rejeição, tanto retrabalho, sabe? É, economiza aumentando sua carteira de clientes, sendo cada vez mais competente e sendo mais procurado. Isso que acaba trazendo, né, recursos para a empresa. Agora, economizar na calibração é uma economia não é boa, né? Mas eu sei que muita gente faz isso. Tudo bem, está proibido? Não está proibido. Só tem que agora você fiscalizar se o padrão foi rastreável. E essa fiscalização vai acabar no colo de quem analisa certificado, porque o cara vai te mandar o certificado e a cópia do certificado do padrão que ele utilizou. Aí você vai olhar e vai ver, poxa, é da rede? É da rede. Então, eu vou colocar junto aqui, dentro do envelope, dentro de um arquivo, sei lá, vou guardar isso eletronicamente, vai dar um jeito para guardar aquilo para provar. Né? Então, eu voltei aqui o que eu pulei para falar aqui para vocês. O usuário de um serviço de metrologia no Brasil pode optar por duas rotas para obter rastreabilidade. A primeira, calibrando seu instrumento de medição no laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Se calibrou na rede, rastreabilidade garantida. Ou calibrando no laboratório fora da rede, mas com seus padrões calibrados na rede. Então, você vai ter que pedir um documento que prove que o padrão dele foi calibrado na rede. Ou na rede, ou num país que o Inmetro reconhece. Né? A rastreabilidade. Espera aí. Aqui, ó. Aqui, isso aqui é um desenho, né? Um esquema para vocês verem a cadeia de rastreabilidade. Os laboratórios das indústrias, do chão de fábrica, eles estão aqui, ó, eles estão na base dessa pirâmide. Essa é uma pirâmide que tenta representar o seguinte: à medida que você vai subindo na pirâmide, você vai melhorando a tua metrologia. Então, os laboratórios aqui geralmente pegam os seus instrumentos e mandam calibrar aonde? Na rede brasileira, que é esse patamar aqui de cima. Os laboratórios da rede calibram aonde? Calibram no Inmetro, padrões do Instituto Nacional de Metrologia. O Inmetro é um Instituto Nacional de Metrologia. Então, os padrões da rede, o Inmetro acaba calibrando. O Inmetro calibra os seus padrões aonde? Não, em lugar nenhum. Por quê? Porque quando eu falo eu calibrei num laboratório tal, eu estou dizendo que aquele laboratório é metrologicamente superior a mim. Então, o Inmetro não calibra os padrões dele em nenhum outro país, porque senão, por uma questão diplomática, o Inmetro teria que admitir que o tal país tem uma tecnologia melhor do que a sua. Então, nenhum país admite isso. Então, o nome que a gente coloca quando o Inmetro vai calibrar os padrões deles em outro país, nós chamamos de intercomparação. Intercomparação, aí a gente, com essa palavra, a gente está dizendo que o Inmetro está intercomparando os padrões dele com os padrões da Alemanha, por exemplo, com os padrões da França, com os padrões dos Estados Unidos, com os padrões da Inglaterra. E os Estados Unidos, a França e a Inglaterra também intercompara com o Inmetro. Há um programa de intercomparação. E quem gerencia esse programa de intercomparação é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, o tal organismo que eu falei para vocês que fica em Paris, que é o órgão máximo da metrologia. É padrões internacionais. E os padrões internacionais calibram aonde? Eles não calibram, eles comparam com as definições das grandezas no sistema internacional. Cada grandeza é definida no sistema internacional. O que é a temperatura? Como é que se define temperatura? Se você pegar lá o livrinho do sistema internacional, está lá tudo definido. Então, a gente faz é comparar os instrumentos, os padrões internacionais, com essas definições do sistema internacional. Mas isso daí já é metrologia científica, né? A metrologia industrial está aqui, ó, nos laboratórios da rede e no chão de fábrica aqui, nas indústrias. Quando você começa a subir do Inmetro para cima, assim, aí você já vai na metrologia científica. E esse amarelo que eu coloquei aqui são os laboratórios fora da rede. Eu não coloquei ele na pirâmide, entendeu? Porque a pirâmide é a pirâmide da rede. eles estão fora da rede. Então, como é que eu posso ter rastreabilidade se o meu instrumento não foi calibrado aqui na pirâmide, foi calibrado fora da pirâmide? A garantia da rastreabilidade, sabe qual é? É que esse laboratório que está fora da pirâmide, ele usou um instrumento padrão para calibrar o seu instrumento, mas esse instrumento padrão foi calibrado na pirâmide, entende? Ele foi calibrado aqui, ó, pelo laboratório da rede brasileira. Aí ele pode utilizar ele aqui fora e garante a rastreabilidade, porque se o padrão que eu usei tem rastreabilidade, o seu instrumento calibrado vai ter rastreabilidade. Então, a ideia da rastreabilidade é pegar o rastro. E o rastro é o rastro da rede brasileira de calibração ou de ensaio, também vale para o ensaio. E os laboratórios que estão fora desse rastro, como é que eles linkam com esse rastro? Através de um padrão que foi calibrado no rastro, ou seja, foi calibrado na pirâmide, foi calibrado na rede brasileira de calibração. Então, toda vez que vocês calibrarem fora da rede, vocês têm que se certificar que ele usou um padrão calibrado na rede. Tem que se e a maneira de certificar é pedir uma cópia do certificado para ele, né? Para o laboratório. Aí, vamos lá. O que é acreditação? É a atestação de terceira parte comunicando a demonstração formal da sua competência. Então, quando um laboratório é acreditado, é porque o Inmetro deu um diploma para esse laboratório dizendo ele comprovou a competência dele. Quando você utiliza um laboratório que não é acreditado pelo Inmetro, não tem essa garantia. Ah, tu está dizendo, Alexandre, que todo laboratório fora da rede é uma porcaria? Não, não. Tem laboratório que é fora da rede e que é muito bom. Mas acompanha comigo. Se eu sou um laboratório fora da rede muito bom, por que que eu não entro para a rede? Sabe? Eu sou um jogador sensacional. Por que que eu não estou na seleção brasileira? Sabe? Então, é essa pergunta que a gente faz. Se você é tão bom, por que você não está aonde os melhores ficam, que é a rede brasileira de calibração e a rede de ensaio? Aí o cara pode responder, ah, porque é muito caro e eu ainda não tenho dinheiro, mas um dia, quando eu melhorar a minha carteira de clientes, eu vou conseguir ter um capital para poder entrar na rede. Beleza, tá bom. Todo mundo que é hoje da rede, um dia trabalhou fora da rede. Dificilmente o laboratório da rede brasileira de calibração ou de ensaio já nasce na rede. Geralmente, ele nasce fora, vai se aprimorando e entra para a rede. Agora, o bom, ele vai para a rede mais cedo ou mais tarde, porque ele sabe. Sabe por que é burrice você ficar fora da rede? Porque na rede você pega os melhores clientes. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras ela tem milhões de equipamentos, de instrumentos. Aonde que a Petrobras calibra? Na rede brasileira de calibração. Ela não calibra fora da rede. Então, se eu quero ser um laboratório que tem como cliente a Petrobras, o que eu preciso fazer? Entrar para a rede. É isso que eu tenho que fazer. Então, não me venha dizer que o laboratório é maravilhoso, mas ele não quer entrar para a rede porque ele acha uma bobagem. O que é isso? O que acha uma bobagem? Ele acha uma bobagem jogar na seleção? Na qualidade de jogador de futebol? Ah, eu não quero ir para a Olimpíada, não. Sabe, eu sou um atleta, mas eu não quero participar da Olimpíada porque, para mim, a Olimpíada é uma bobagem. O que é isso? O ponto alto de um atleta, sabe? O topo da pirâmide, o cara tá, não quer, tá? Então, é isso. É por isso que a gente, quando começa a estudar esse tema, fala, pô, o cara não está na rede por quê? Ele pode ter competência e ele não está na rede porque ele ainda não está em condições de dar esse pulo financeiramente. Ok, tá bom, eu compreendo. Mas, de uma maneira geral, ele não tem técnica ainda para estar na rede. Ah, então quer dizer que ele pode estar fazendo uma coisa ou outra errada? Pode. Ninguém audita ele. Esse é o problema de você estar utilizando um laboratório fora da rede. Ninguém audita ele. Então, ele pode estar fazendo a maior lambança e ninguém audita ele. Então, olha aí a logomarca da rede. É uma coisa importante. Um negócio interessante que eu vou mostrar para vocês agora, antes do nosso intervalo, é o seguinte. Eu sou um laboratório, eu sou uma empresa, trabalho numa empresa, como vocês trabalham numa empresa, e vocês querem escolher um laboratório para calibrar o instrumento de vocês. Aí eu fiz lá um curso com o tal do Alexandre, e o Alexandre falou para a gente que a gente tinha que escolher um laboratório da rede. Mas como é que eu conheço os laboratórios da rede? Tem algum lugar que eu possa ir lá para conhecer os laboratórios da rede? Tem, e é esse link aqui. Ó. Esse aqui é o linkzinho do site do Inmetro, que tem a relação de todos os laboratórios acreditados pelo Inmetro. Deixa eu ver se eu consigo dar um clique aqui nele. Ai, meu Deus, não estou conseguindo dar. Tudo bem, vamos ver se eu consigo agora. Tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma... Vou aqui abrir um Googlezinho. Ó. Vocês estão vendo aqui a tela do Google? Está dando para ver aí, né?